O programa a seguir é recomendado para maiores de 18 anos.
Você vai abrir essa porta?
Eu não quero abrir essa porta.
A gente não veio aqui pra nada. A gente precisa resolver isso de alguma forma.
Eu respiro fundo. Fecho o olho, põe a chave no lugar. Abro e vou pra trás dele. Tá destrancado.
Você não abre a porta, só destrancou.
É.
Mas eu, com cuidado, devagar, eu abro a porta. E põe na antena.
Você vai abrir a porta. Abre com tudo.
Cara, tá tudo bem?
Eu acho que tá tudo bem. O que tá acontecendo? Tem alguém. Alguém tá escondido aí?
Eu não consegui ver ninguém.
Eu fico procurando assim como me dá um fantasma. Eu não entendo nada de fantasma. Mas
eu não vi ninguém passando.
Antônio.
Eu paro e penso. Eu preciso abrir essa porta, eu preciso descobrir o que tá acontecendo com a mulher. Aí a porta tá continuando destrancada, eu tento abrir.
Bateu, né?
Carolina, a gente só veio tentar te ajudar.
Olha com a lanterna.
Você vai passando a lanterna, você vai vendo uma mulher de vestido preto, um colar de ouro, sangue escorrendo do peito dela e do rosto. Ela tá parada, olhando pra vocês.
Carolina?
Carolina, nós viemos ajudar.
Saiam da minha casa!
Olá, ouvinte. Meu nome é Cristiano Fox e nessa história serei o narrador de Crônicas de Mentes.
Olá, ouvintes. Meu nome é Ivan Prado e eu estou jogando com a personagem Miriam Moraes, uma ex-viciada em crack que busca salvação. Aos 19 anos, ela já era uma prostituta em São Paulo e, devido aos poucos cuidados que tomou, se tornou uma vítima da AIDS e encarou a morte num leito de hospital. Barganhou sua vida com uma entidade Geist e hoje, curada da doença e do vício, tenta recomeçar a vida como uma devoradora de pecados.
Olá, ouvintes. Sou Rafael Capo e estou jogando com Eduardo Schmidt, um jovem policial federal de família rica. Há pouco tempo, ele e sua esposa mudaram-se para o interior de São Paulo, onde foram baleados. Sua esposa morreu e Eduardo teria o mesmo destino, se não tivesse barganhado sua vida como entidade Geist. Agora, renascido como devorador de pecados, ele tem a chance de buscar justiça.
A história que você está prestes a ouvir é a gravação de uma sessão de jogo de RPG usando o sistema de regras do Mundo das Trevas e o seu suplemento Geist, The Sin Eaters, publicados pela editora White Wolf. Esse sistema nos apresenta um mundo semelhante ao nosso, com a diferença de que o sobrenatural não é apenas uma fantasia. Fantasmas, espíritos e demônios caminham entre nós. Nossos protagonistas são pessoas que em seu leito de morte fizeram um acordo com uma entidade chamada Geist, e agora eles compartilham o corpo com essa consciência sobrenatural. Como consequência disso, eles podem ver e interagir com fantasmas, moldar a energia dos mortos à sua vontade e até mesmo enganar a morte. Todas as histórias e personagens são fictícios e não têm relação com a realidade. Se você tem comentários, críticas ou sugestões, mande pra gente através do e-mail contato@cronicasdementes.com.br ou por nossa página do Facebook. Os e-mails são lidos todas as quintas-feiras em nosso podcast Leitura de Mentes, que também pode ser baixado através de nosso site cronicasdementes.com.br.
Então, recapitulando, o que, que a gente sabe, você foi para São José, e depois do ocorrido...
A Miriam.
É, a Miriam, e você é a Miriam, você...
Eduardo,
você terminou de fazer o enterro da sua mulher, vocês dois se encontraram com o Antônio, e ele marcou de fazer uma reunião com vocês no dia seguinte. Depois do enterro, depois do que aconteceu, alguém tem alguma coisa pra fazer, relevante pro jogo, quer dar algum detalhe de alguma coisa?
Ah, o que eu vou fazer é dormir no motel.
Tá, achar qualquer motel e dormir.
É,
Ó, você só. A gente tinha combinado que você tinha 100 conto. Pra levar em consideração, só a passagem pra você chegar em cidade já foi 20. Tendo isso, você almoçou e jantou. Vou falar que você não tem grandes exigências com comida e conseguiu gastar aí uns 15 conto cada um. Então já são 50. Provavelmente você não tem onde dormir no dia seguinte, cara. E você, Edu?
Eu vou voltar pra casa. Na verdade, antes de voltar pra casa, eu fiquei muito curioso sobre o rapaz que me parou, falando de fantasma, falando que ele sabia pelo que eu tava passando, e eu liguei pra ele pra conversar com ele.
Não, tá, mas aí a parte que a gente decidiu é que vocês vão marcar uma reunião pro dia seguinte. É mais fácil pra gente inteirar a coisa, principalmente pra poder falar uma vez só em reunião também pra ser uma revelação pros dois personagens.
Tá, bom, então na ligação ele.
Na ligação ele tem falado, ó, vou estar com a sua amiga amanhã, então você encontra com a gente amanhã também e a gente conversa. Basicamente.
Então. Padaria às 10 da manhã.
É. Padaria 7 quedas.
Sete quedas.
É, que existe mesmo com esse nome mesmo. Eu peguei a padaria que foi do lado do cemitério de São José mesmo.
Chama Sete Quedas.
Então, simplesmente...
que propício, né?
Simplesmente pra casa e dormir.
Não, uma padaria na frente
do cemitério. Uma padaria Sete Quedas. Aí tem que ver, tem que ir lá perguntar. Bom, ninguém vai se atrasar, eu imagino. Então, eu já vou pular. No dia seguinte, vocês têm uma noite normal, tá? Não tem nenhum grande detalhe. Eu acredito que você, Edu, não conseguiu dormir muito bem, porque você acabou de enterrar sua mulher. Mas você não tem muito a ver com isso, então... Então, a gente não tem problema. Você deve ter dormido lá perto.
Eu dormi num hotelzinho qualquer, que dê pra pagar, né? Provavelmente...
Acho que 50 contos, você acha, assim. Também não vou ficar toda hora... Mega clínico com, com dinheiro, porque senão bem. O jogo não funciona.
Eu já dormi cada lixo de lugar, que qualquer lugar é palácio pra mim. Então, beleza, eu vou acordar, pegar o que eu tenho, ver e vou pra esse lugar aí, pra essa padaria Sete Quedas, ver o que o cara tem a me oferecer. Ele falou em termos de grana, pintou alguma coisa sobre grana comigo, isso é vital pra mim agora.
Nesse momento, né?
Nesse momento.
Tá difícil aqui.
Então tá, vou pegar um hamburgão e vou pra Sete Quedas.
Você chegar lá, é uma padaria bem, aquela padaria, boteco padaria, com aquela quentinha, com que tinha estufa, tudo pra estufa, um pouquinho de salgado. Tem os dois caras com aquela cara meio bem simplória, assim, um tomando a pinguinha dele. Padaria normal, não tem nada demais, padaria sempre padaria boteco. Quando você chega, você marcou. Não tem nem o Edu tá lá e nem o Antônio.
Tá, beleza, eu vou pedir um pão na chapa e um café com leite. E você tá, não sei se tem algum.
Tem tanto balcão quanto mesinha.
Você tá numa mesinha, fica lá esperando. É fevereiro, né? Então deve estar calor.
Tá calor pra caramba.
Então beleza, então eu vou sentar num lugar que bata vento, tá? Alguma coisa pra...
Um lugarzinho mais arejado. Tem mesa na calçada.
Então, é isso aí. Mesa na calçada, mesa na calçada.
Bom, você imagina que você foi de carro.
Sim.
Você vai chegando até a padaria e você vê que a Miriam tá sentada lá comendo pão na chapa e tomando café com leite, mas só ela.
Eu fico no carro observando. Eu consegui para o carro em algum local perto, desconfiado, fico olhando, só esperando, vendo se o rapaz chega.
Bom, eu acho que eu não percebi ele, né?
É que eu imagino que você esteja esperando. Então você deve estar olhando pros lados.
Então eu vou rolar.
Não.
Ah, viu. Três sucessos.
Não precisa, cara.
Se eu tiro uma.
Com certeza,
um acerto crítico aí, eu vou ver até.
Não, com certeza.
Então, beleza, eu vi que ele tá lá. Eu só pego o copinho de pingado, levanto assim, tipo. Eu.
Tá bom. E aí? É, opa.
Opa.
Percebi e saí do carro e fui na direção dela, até a mesa.
Bom, como é que você tá vestido? Escreve aí, já que a gente não sabe como seus personagens se parecem.
Bom, tô de calça jeans, camiseta comum, tá calor. As roupas do Eduardo sempre são de marca, então, apesar de roupas simples, são roupas caríssimas. um tênis, tá super confortável, um tênis bonito, mas nada muito chamativo. Cumprimentei e bom dia.
A Miriam tá com aquele moletom dela surrado, por mais que esteja quente, ela ainda tem muita vergonha da magreza e das marcas que o craque deixou nela, então ela vai usar uma roupa comprida. Ela tá com a mochilinha cor-de-rosa lá, que a Sabrina deu pra ela. E assim, na hora que o Eduardo chega, ela tipo olha pras roupas do Eduardo assim, com aquela inveja, porque é um dos defeitos dela, né? O vício dela é inveja. Então ela vai olhar assim, de cima a baixo, vai dar aquela medida nele e vai falar com ele. Olá. Bom dia, Eduardo.
Tudo bem com você?
Tudo bem. Senta aí.
Pois não. Ele olhou, olhei, reparei, vi que o lugar era simples. Nem assim, eu tô acostumado em lugares um pouco mais menos simples. Aí sentei. Você não viu o Antônio?
Ah, você veio falar com ele então? Também?
Vim falar com ele. Eu agendei com ele, imagino que tem agendado com nós dois.
É, eu acho que sim. É, eu acho que tem a ver com os objetos que nós temos, não?
Pode ser, provavelmente. É porque você relutou muito pra dizer pra mim que também tinha, né?
Sim.
Qual que é o seu objeto?
Sei lá, cara, não obrigado a dizer nada.
Como ela ainda tá nas mãos dele, o futuro dela tá nas mãos dele, ela mostra. Ela tira do bolso assim, mostra a chave.
O que que faz essa a chave?
É uma chave? Só isso. Ela põe no bolso.
Interessante. Bom, o meu você já deve saber.
É, a faca.
O canivete de Eduardo e a chave de Miriam são símbolos da união com seus gais. A chave pode abrir qualquer fechadura. Já o canivete causa uma dor terrível. Eles acordaram com estes objetos depois de aceitar a união e não sabem explicar de onde vieram.
O canivete.
Você tá servido?
Não, muito obrigado, eu não tô com muita fome. Não vou comer nada, não.
É, com licença, vocês ouvem uma voz próxima de vocês. Imagino que vocês olhem.
Sim.
Júlia é uma moça de estatura baixa, magra, olhos castanhos redondos com olhar cansado e olheiras aparentes. Usa óculos de armação bem grossa e quadrada. Tem os cabelos loiros escuros presos por um palito e um coque. Uma maquiagem leve no rosto, nariz delicado e lábios finos. Ela carrega uma pasta e mesmo no calor de fevereiro, ela usa um blazer, camisa social um pouco amarrotada, saia comportada e sapatos de salto baixo.
Fala, vocês estão procurando o Antônio?
Sim.
Ah, nós estamos esperando o Antônio. Ela é bonita ou não?
Tem uma aparência mediana.
Mediana.
Não se destaca, mas...
beleza, então não vou ficar com inveja dela.
Eu acho que vocês devem ser quem eles estavam falando. Se vocês puderem me acompanhar, por favor.
Você é a secretária dele?
Não, eu não sou a secretária dele.
Será que posso saber o seu nome?
É Júlia.
Prazer, Júlia. Meu nome é Eduardo.
Prazer, Eduardo. Você?
Meu nome é Miriam, Júlia.
Sabe, o Antônio é um pouco desconfiado por natureza, então ele não podia vir aqui conversar com você diretamente. Então vou levar vocês até ele.
Quem é desconfiado por natureza sou eu, Júlia.
Você não é obrigado a vir comigo, tá? Ele falou pra conversar com vocês só, e se vocês quiserem vir, vocês vêm.
Aonde nós vamos?
A um outro lugar.
Júlia, eu não estou gostando dessa história.
É público. Não sei se eu...
Como nós vamos?
A pé.
Eu sei que ele é da FBI. Da FBI. Eu sei que era da
Polícia Federal. Não, a gente falou nada.
Não. Aí tu, beleza.
Você sabe que eu tenho uma arma?
Não.
Eu sei que você tem um carrinete.
Não tenho?
Não, fica à mostra, né, cara? Não dá pra ninguém ver. Você tem cobre, ouro,
que isso.
Tá bom, Júlia. Mas sem gracinhas, hein?
Não, sem gracinhas.
Aí eu só levanto e demonstro que tô indo.
Eu vou só pagar um café.
Não, não se preocupa não. Quanto deu? Ela vai trocar, tipo, por...
Bom, pelo menos ela é educada. O que você acha disso?
Eu acho que ela é muito educada também. Vamos ver se ela também é confiável.
Sabe que você tem uma cara de Fernando. Acho que eu vou te chamar de Fernando.
Eu não sei que cara você tem, mas de Miriam, acho que não é não.
Bom, é Miriam.
É, se você quiser fazer seu apelido pegar, inclusive, é bom você começar a divulgar aquele
não,
sininho.
Não, eu não quero.
Senão ele vai... Ah, o sininho é o antigo.
É o antigo.
Quem sabe.
Sininho é meu apelido de craqueira.
Esse é o nome de guerra.
É.
Ok, ok. Ela volta, começa a descer a rua com vocês.
Aí eu... Bom, aí tipo, pelo menos eu vou seguindo ela.
Sim, também seguindo.
Vocês andam mais algumas quadras e chegam numa padaria parecida com a que você estava. Só que essa não tem mesa fora. Tá bem vazio. Um ou dois vagabundos também tomando um pinguinho da manhã deles. Ela chega, quando ela vai chegando com vocês, vocês veem que o Antônio tá sentado lendo o jornal.
Antônio tem um meio sorriso que deixa na cara seu jeito malandro. Ele usa uma boina escura, que deixa pouco do cabelo loiro à mostra. Os olhos quase cinzas olham para o jornal com satisfação. Ele tem o corpo em forma e veste uma camisa social verde clara, com as mangas arregaçadas e dois botões abertos. Calça à risca de giz sob medida e sapatos bem engraxados.
Bom dia, Antônio. Ele baixa o jornal, olha pra você, olha pra mim. Bom dia. Fecha o jornal.
É, bom dia. Eu olho pra ele. Que história é essa, Antônio?
A gente tem que tomar algumas precauções, né? Sempre.
E por que você não pôde se encontrar com a gente? Onde eu estava combinado?
Ah, Júlia, deixa a gente sozinho. Obrigado. Você é um anjo. Ela faz assim, só com a cabeça pra ele, dá uma... Ele sai andando irritado.
Ainda disse que não é a secretária dele. Eu falo isso pra ele.
Ah, tá. Ele olha pra você, não. Nada de secretária. É, a primeira coisa que vocês... podem ficar sabendo é que a Júlia também sabe de todo tipo de negócio que a gente faz.
Bastante gente sabe sobre isso, né?
Não. Vocês só tiveram a sorte de falar com as pessoas certas.
Primeiro eu gostaria de que você esclarecesse o que exatamente é esse tipo de negócio que a gente faz.
Então, é exatamente isso que eu tô aqui para falar. Mas a primeira coisa é... Vocês, pelo que eu pude perceber, não sabem direito o que aconteceu. Então eu vou explicar pra vocês como isso funciona, pelo menos como. Gostaria de lembrar vocês de que ninguém aqui é obrigado a fazer nada que não queira. E também de que eu preferiria que você deixasse isso longe das autoridades. Oficial Eduardo.
Oficial Eduardo.
Ah, você não sabia? Nossa, o seu amigo é policial federal?
Ele é policial federal?
Ele tem razão. Ele tá falando a verdade.
Onde você tá se metendo?
É, eu dou aquela olhadinha pro lado assim. É, bom, tudo bem. Quem não deve, não teme.
Eu imagino que você deve estar interessado em o que aconteceu com a sua esposa.
Com certeza.
Eu imagino que você deve ter um monte de perguntas sobre o que a gente faz, ou talvez os dois. Eu vou falar como as coisas funcionam, pelo menos pra mim. Bom, toda informação tem um preço, né?
Que preço é esse?
Peraí, você chamou a gente aqui pra gente pagar coisa pra você?
Não, ninguém falou em dinheiro, calma. Eu não ia pedir dinheiro pra você, sempre fiz.
Você ia se dar muito mal se fizesse.
O que acontece é o seguinte. Eu estou tentando iniciar um negócio. Pode vir a ser lucrativo para todos os envolvidos. Mas para isso eu preciso de um pouco de ajuda de vocês. Se vocês me ajudarem, eu posso ajudar vocês. Todo mundo ganha.
Que tipo de negócio? É lícito?
É lícito. Pelo menos o princípio é lícito.
Olha, ele é policial federal.
Eu sei, mas... Bom.
E eu nunca quis me meter com essas coisas lícitas.
Bom, ele olha pra você como quem sabe que você tá mentindo na hora que você fala isso. Tipo, ele dá uma medida em você, olha pra sua cara e fala assim. Mas é assim.
Eu não gostei dele ter desconfiado de mim. Mas tudo bem.
Existe um local que eu estou em estabelecimento. Eu estou interessado em adquirir um estabelecimento. um antigo bar. Foi fechado faz um ano, porque aconteceu uma coisa terrível lá. Houve um assassinato dentro daquele lugar. E o que acontece é que ele está sendo vendido por um preço muito abaixo do mercado por conta do que aconteceu. O dono quis reabrir, tem uma série de coisas estranhas acontecendo lá. Vocês devem saber do que se trata a essa altura do campeonato.
Sim.
E o que eu preciso saber é se vocês estão dispostos a lidar com o que está lá e principalmente como vocês vão lidar com o que está lá dentro. Eu não sei se vocês entenderam o nosso papel, mas o que significa estar amarrado é: a partir de agora a gente tem que lidar com os fantasmas. Então, todos eles querem alguma coisa ou precisam de alguma coisa. Alguns são amigáveis, outros não são. Eles vão começar a perseguir vocês. O companheiro de vocês vai começar a ter vontades e desejos também. E vocês vão ter que aprender a satisfazer isso. E se vocês tentarem fugir disso, tentando pular na frente do trem, tentando dar um jeito na própria essência de vocês, vocês vão acabar descobrindo que isso também não é tão simples. Depois que você tá junto deles, é muito difícil se livrar deles. E a gente tem que arranjar um jeito de lidar com isso. Eu sou um homem de negócios. Eu ajudo quem pode me ajudar.
Nem se eu morrer, eu vou me livrar desse negócio?
Como você pode perceber, eu tô vivo. Então isso eu não posso te dizer. O que eu posso te dizer é que morrer pode ser um pouco mais difícil do que você pensar.
Bom, acho que isso é uma boa notícia.
É uma boa notícia se você estiver lidando bem. É isso que nós fazemos. Nós somos os médiums, os charlatões. Nós somos quem ajuda os mortos a encontrarem um caminho melhor. Pelo menos a maioria de nós. Muitos de nós preferem destruí-los ou ignorá-los ou fazer alguma coisa do tipo.
Bom, mas eu ainda não estou muito acostumada a lidar com os mortos.
É melhor se acostumar.
Muito menos eu.
Bom, mas
se isso for ajudar a trazer alguma informação da minha mulher, fazer o quê, né?
Eu achei que essa altura do campeonato você teria me espurrando nessa parede, me pedindo pra exprimir tudo que eu sei. Mas eu tô achando impressionante o policial razoável que você consegue ser.
Então, quer dizer que você precisa que a gente vá nesse lugar, dê uma olhada se tem fantasma lá?
Provavelmente tem um fantasma lá.
E daí a gente pede pra ele ir embora? Eu não sei como funciona. A gente... O que a gente faz? A gente chama exorcista? E o que a gente ganha com isso?
Como assim que vocês ganham com isso? Experiência. Vocês não querem conhecimento? Vocês vão aprender a lidar com fantasma. Posso auxiliar vocês.
Eu não quero conhecimento. Quer dizer, conhecimento sim, mas eu preciso de dinheiro.
Claro, tem dinheiro envolvido.
Eu queria saber quanto.
Isso a gente pode negociar depois que vocês lidarem com fantasma.
Não. Não, eu não vou sair atrás de fantasma e casas e bares mal assombrados.
Você vai ter que fazer isso.
E
sozinha.
E sem ganhar um centavo? Não, desculpe, eu não tenho nem onde dormir amanhã. Eu preciso de dinheiro, eu preciso agora.
E? Peraí, se eu tivesse dinheiro agora, eu não tava sentado num bar às 10 horas da manhã discutindo isso.
Bom, eu também não.
Tá, eu posso te adiantar no culo. Vocês devem estar se perguntando por que que eu não vou resolver isso.
Eu achei que você ia com a gente.
Não, eu não vou com vocês.
Ah, mas que espertinho.
Calma aí. Tem duas coisas que precisam ser resolvidas. O local e o dinheiro pra comprar o local. Né? A parte do dinheiro quem vai cuidar sou eu. Vocês só dão um jeito no local. E aí, a gente negocia o que você pode ganhar com isso. Além disso, você disse que você precisa de um lugar pra dormir.
Uhum.
Eu posso te arrumar um lugar pra dormir.
Olha lá, hein?
Não, caso... Tranquilo, fica tranquilo. Não é nada demais, não é nada de sujeira. Eu acho que vocês, inclusive, estão muito desconfiados de mim. Eu sou um rapaz honesto.
E você vai...
Eu posso rolar, detecção de mim.
Não precisa rolar, você é só tomar, gente. Tá mentindo.
E você vai me dizer o que aconteceu com a minha esposa.
Vou te dizer o que aconteceu com a sua esposa.
Ok, vou deixar passar essa.
Ok.
Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma olhada nesse local, não vai, Eduardo?
Sim, nós vamos.
E se tiver um fantasma lá, a gente vai pedir pra ele ir embora. Enquanto isso, você vai conseguir dinheiro pra gente.
Somente. Beleza, entra e vem em direção ao Bernardo. Começa a cantar logo alguma coisa.
Caramba, ele vai mijar agora? Eu fiz uma pergunta, isso é muita falta de educação.
Eu encosto assim.
Esse rapaz deve estar igual na gente, tem que estar muito estranho essa história.
Muito estranho. Ô, você aí, Dubai, faz um suco de laranja pra mim.
Suco de laranja. Essa laranja!
Ele tem um ar muito malandrinho, né?
Eu não tô gostando dessa história. Quer dizer que ele vai atrás do dinheiro e a gente vai atrás do fantasma.
Bom, a gente não sabe direito ainda como funciona esse negócio. Vamos ver como é. Mas eu não vou me arriscar por isso não. Vamos ver como que funciona isso.
Ai, eu não sei, viu? Mexer com o fantasma não deve ser uma coisa muito boa.
Chega de novo pra vocês. Ó, bom. Eu acho que eu vou confiar em vocês, então. Põe a mão no bolso, tira um envelope. Eu acho que você precisa de algum tipo de incentivo. Ele faz assim.
Ah, eu abro o envelope pra ver se é dinheiro.
Você abre, tem 5 pintados lá dentro.
500 pila. Ah, 500 pila. Começando a ficar bom. Aí eu dou um sorriso assim, eu nem consigo.
Não vai entrar. Foi de Beirute, né?
Pode ser. Aí eu nem consigo desbaixar. Falei, bom, eu acho que você começou a ganhar nossa confiança. Foi no bolso.
Bom, eu continuo desconfiado, né? Acho que não tem o que você fazer por enquanto pra eu continuar. Pra eu passar a confiança em você. Vamos ver.
Saber te ajudar com o que aconteceu com a sua mulher não é o suficiente?
Seria o suficiente.
Antônio, você disse que daria conhecimento pra gente também.
Claro, claro. Mas não
que
aqui.
Que tipo de conhecimento? Sobre como lidar com dados?
A gente pode começar com uma coisa básica. Põe a mão no bolso, tira o relógio dele. Na hora que ele tira o relógio de bolso dele, vocês automaticamente veem energia diferente, aquela coisa vibra, atrai a atenção de vocês automaticamente. Ele põe o relógio em cima da mesa. Se vocês quiserem conhecê-la.
Conhecê-la?
Do que você está falando? A gente está falando dos nossos companheiros. Se vocês colocarem a mão nesse relógio, vocês vão passar no outro.
Eu abro pra
ele. Primeiras damas, por favor.
Eu não vou ficar pegando no relógio dos outros.
Não vai acontecer nada comigo se eu colocar a mão aqui.
Não, cara.
Ok. Põe a mão.
Eu tô só olhando.
Coloca a mão, você vai sentindo aquele gelado do relógio, embora ele tava no bolso dele, ele não parece pegar o calor que o corpo deveria transmitir. Tá bem frio, mas você põe na mão, bem gelado, você olha pro rosto dele, pro rosto dela, ao redor, nada. Você dá uma olhada ao redor, não tem nada. Na hora que você vira pra ele de novo, você vê que atrás dele tem alguma coisa de cabelo comprido, vestido branco, sem nenhum tipo de marca de morte atrás dele, de costas.
Coloca a mesa de volta. Eu falei, não consegui ver muita coisa, mas...
O que você viu?
Vê você.
Não?
Não acontece nada, pode ficar tranquila.
Eu pego, eu acho.
Mesma coisa, você sente que o relógio está muito frio. Quando você olha, você vê. O vestido parece ser bem antigo, um pouco desbotado, mas inteiro bom.
Não suspeito. Depois de volta, relaxa.
Bota. Solta o relógio.
Ela some?
Eu achei que vocês iam retribuir a cortesia.
Eu acho que é o de praxe, né?
Eu tirei o meu.
Eu também fiz a minha chave lá na mesa.
Ele pega um, pega o outro e olha. Olha pra vocês. Coloca os dois em bolso e levanta.
Sério?
Sério.
Eu levanto, me devolve.
O quê? Levanta igual.
O quê?
Me devolve minha chave.
Pega de volta. Eu começo a andar pra fora.
É, eu vou
atrás dele. Atrás dele, segura ele pela. Se eu alcançar ele. Uhum. Segura ele pela blusa, pega ele no colarinho e fala: você me devolver agora.
Você quer de volta?
Eu quero de volta.
Você quer muito de volta?
Com certeza.
Eu já tô enfiando a mão no bolso dele.
Não, ele não tá deixando, obviamente.
Não, então,
você quer fazer ele... força.
Não, né? Então, mesmo que for pra ele me afastar.
Tá, tá afastando.
Eu tô me afastando. Ei, me devolve! Chave é minha.
Vocês podem pegar de volta assim, porque está em primeira lição, vocês têm que aprender. Se concentra, os dois, me solta.
Você solta? Então, soltei ele. Ele tá parado.
Uhum.
Tá.
É um tipo de mágica?
Você consegue. Vocês conseguem.
Aí eu tava tentando me concentrar, então.
Eu fico olhando pro bolso dele.
Você começa a olhar pro bolso dele, você começa a sentir a chave no seu bolso de novo.
No meu bolso?
Uhum.
Eu falei, amor.
Papai.
Eu olho assim.
Você mesmo coisa com o pernete.
Eu sou. Pega do meu bolso, olha.
Você fez isso?
Não, vocês fizeram isso. Eu sou um cara confiável, já voltando de volta pra mesa. Eu só tava tentando mostrar pra vocês como as coisas podem acontecer.
Então quando eu quiser minha chave no meu bolso, ela vai estar no meu bolso?
É só isso aqui.
Interessante.
Que bom. Aí eu sento, continuo tomando meu suco.
Agora que você já recebeu seu incentivo fiscal e você foi motivado, eu vou continuar vivendo. Eu tenho um bar chamado Caravelas, que foi fechado há um ano atrás, depois que entraram lá, assaltaram e mataram a dona. Pois é. Um infortúnio. Mas você sabe o que diz. A tristeza de uns pode ser a felicidade de outros. Por isso ele tá com um preço inimaginável pra gente. A Júlia, a moça que tava aqui com a gente, ela. Olha que sorte a minha. Trabalha na prefeitura. Então ela ficou sabendo exatamente do que tinha acontecido. De que o dono decidiu se livrar do local. Ele tentou reabrir, não conseguiu. Vocês vão ser os possíveis compradores, então. Sem ofensa, querido, mas acho que é melhor ele ser o comprador e você. Eu não sei. Pode ir junto. Vocês...
Mas é, a gente. Então, o plano: a gente vai lá como comprador e dá uma olhada no local.
Exatamente.
E vê se tem fantasma lá e pede pra ele ir embora.
Sim. Como eu disse, o local tá fechado. A Júlia tem uma cópia da chave, então ela pode dar um jeito de vocês conseguirem alguma visita extra numa hora que ninguém vai incomodar. Mas é melhor dar uma olhada primeiro.
E a gente precisa do seu telefone.
Claro, mas tem um cartão pra ir pra vocês dois.
Eu tenho o telefone guardado.
Ah, tá, eu pego o cartão e olho. Tá bom. Espero que não seja uma armação, hein?
Não tem armação nenhuma aí. Eu quero que vocês pensem numa coisa agora. Agora a gente fica sério, bem sério. Eu espero que vocês irem de um jeito satisfatório com o fantasma.
Eu acho que é melhor a gente resolver isso logo.
Então vamos. Ele passou pra gente o endereço já?
Não. Mas ele pega do bolso dele, não tem um envelope parecido com o que a gente deu, tem na mesa, é um tapinha.
Eu pego o envelope, abro.
Tem uma folha impressa.
Tu tira a folha, lê a folha.
Tem um endereço, tem um telefone, um nome, Douglas e um telefone certo.
É, esse lugar, ele fica alguém lá?
Não. O telefone que tá aí é o telefone do proprietário. Você precisa entrar em contato com o proprietário e dizer que vocês estão interessados no imóvel.
Tá certo. Bom, vamos resolver logo isso e conseguir logo esse bar e ficar ricos logo.
É assim que se fala. Boa caçada pra vocês.
Caçada.
Meu jornal. Ele pega o jornal dele de novo, dá uma olhada, joga. Não, fiquei rico. Ele vai andando pra fora.
Ei, Antônio. Não vai esquecer de acertar a conta.
Ah, é, a conta.
E já deixa um berute aí.
Eu nem me respondo.
É, são velhos hábitos de pedir esmola, pedir pra galera pagar coisa pra ela.
Bom, eu levanto e falo pra Miriam. Bom, eu posso ligar pra lá e ver se eles conseguem receber a gente ainda hoje.
Calma lá, Eduardo.
Eu quase esqueci. Ele vai voltando, então. Tira uma folha, aqueles guardanapos do bar mesmo, com o telefone anotado, e fala assim: se você precisa de um lugar pra dormir, liga pra Júlia.
Tá, continua. Obrigado.
Até mais.
Até mais. Eu conheço esse tipo.
O que você ia dizendo, Miriam?
Eu vou comer assim, um beirute. Você não está com fome mesmo?
Ela tentou, mas realmente não tem que ter fome.
Senta aqui. Quero falar uma coisa com você.
Sentei.
Assim, a minha chave, ela não é simplesmente uma chave de uma porta. Ela é uma chave que abre qualquer porta. Não precisamos nem entrar em contato com o proprietário. A gente pode simplesmente entrar, ver o que tem lá e sair. Se isso não é bom pra você.
Porque a gente vai invadir a casa, mudar do rapaz.
É.
Não sei.
Você é um policial. Eu achei que se alguém pudesse invadir algum lugar, seria você.
Mandato, né? Não funciona.
Peraí, se fosse o FBI, precisava de mandato. Agora, Polícia Federal, mano, os caras aí.
Na porta, na hora.
E se achar ruim, vai pra cadeia.
Não é bem assim que as coisas funcionam, mas eu realmente quero descobrir o que aconteceu com a minha esposa. E nesse caso, acho que eu vou abrir uma exceção.
É, eu acho que é melhor a gente minimizar as possibilidades de receber ou não.
Isso também, acho que eu vou tentar comer alguma coisa.
Isso.
Aí eu chamei o garçom.
Perdão?
Um misto quente, por favor.
Eu preciso comprar algumas roupas.
Você não tem nenhuma roupa?
Não, só tem a roupa que eu tô no corpo.
Posso te ajudar? De repente tem alguma roupa velha lá em casa?
Não, ele me deu uns trocadinhos pra isso. Pra eu poder dormir em algum lugar, comprar uma roupa. Bom, você conhece melhor a cidade? Tem alguma loja que você poderia me indicar?
Olha, eu acabei de mudar pra cá, não conheço muito bem.
Então, bom.
Mas a gente pode dar uma procurada. Vamos ver o que tem por aqui.
Tá certo. Onde você morava antes de vir pra cá?
Morava em São Paulo.
Em São Paulo? Que parte?
Eu morava na Zona Sul de São Paulo.
Ah, na Zona Sul, perto de Moema.
Eu morava na Zona Leste.
Se ele morasse na Zona Leste, eu saberia muito bem onde ele mora. É muita treta.
Não pode crer.
Eu morava perto do shopping Santa Cruz.
Ah, é caro, né?
Tem uns lugares não tão caros, tá? Mas é um lugar muito bacana de morar. E você, onde você morava?
Ah, eu morava em São Paulo também, mas era mais pra Zona Leste.
Ah, entendi. Pra Zona Leste, lá longe?
É, perto da Vila Matilde.
É bem longe. E o que você fazia aqui?
Ah, eu era lojista.
Ah, tá.
Eu não era muito bem vender coisas.
Aí você veio pra cá logo depois?
Depois que eu conheci meu companheiro que o Antônio tava chamando, né? Os nossos companheiros.
Sim.
Então eu tava muito doente, fui pro hospital e melhorei.
Caramba.
Sofri um aborto. E você, o que aconteceu pra... Bom, você tem um companheiro agora.
Bom, não é nenhum segredo. Você sabe que a minha mulher morreu. Tava saindo de carro com ela, a gente sofreu um acidente. Era pra eu ter ido junto com ela, mas eu acabei sobrevivendo.
Nossa, que coisa horrível. Meus pêsames. Por acaso, sofreu muito quando voltou?
É, o sofrimento maior foi descobrir que minha mulher não tava ali comigo. Eu só não cheguei a espancar algum funcionário do hospital porque eu tava pior. De alguma forma que eu não conseguia nem levantar. Mas acho que a parte mais assustadora foi olhar pro espelho e descobrir que tinha alguma coisa atrás de mim. Isso aí. Eu não sei como eu não desmaiei nesse momento.
Nossa.
Como foi que você descobriu?
pra mim foi horrível também. Eu, depois de todo aquele sonho maluco que eu tive com meu companheiro, ele começou a aparecer nos cantos, embaixo das camas de hospital, do hospital, e atrás da cortina. E eu também via muitas enfermeiras que eram de outra época, provavelmente fantasmas, e também fantasmas de pacientes mortos. Foi horrível ficar no hospital logo que voltei à vida.
Lembrando agora também, cheguei a ver uma mulher passando no corredor, muito estranho. Quando eu olhei, a enfermeira reparou que eu estava olhando pro corredor, deve ter achado que eu sou maluco. Talvez nós somos malucos, né? A gente tem um companheiro, inclusive.
É, eu preferia ser maluco. Mas também gosto do fato de eu não ter morrido, né?
Difícil dizer, mas estar vivo é uma coisa boa.
Assim, estão passando nas ruas no centro, onde tem calçadão. Então, provavelmente, se vocês querem comprar roupa barata, parar o carro ali, onde der.
Bom, veja se tem alguma vaga pra parar o carro.
Você pena um pouquinho, mas você acha, você consegue, você para o carro. E aonde vocês estão, por incrível que pareça, ainda por cima é uma rua da prefeitura.
Ah, da prefeitura dá pra falar com aquela menina.
Dá, Júlia. Ajuda se vocês quiserem.
Olha que ótimo, aqui perto da prefeitura.
Você precisa falar com a Júlia?
Eu preciso sim, porque eu preciso que ela me indique algum bom lugar que eu possa morar por aqui durante um tempo, eu acho. E também, não sei, se a gente vai entrar no bar e dar uma vasculhada lá, seria interessante ver o histórico do local, né?
Você tem razão, a gente pode pegar alguma informação de lá.
Mas eu não sei, você vai querer esperar eu fazer desconto?
Bom, como você tem que falar com ela também, ou com você, não tem problema. Eu vejo a situação dela, vejo que ela tá numa situação bem complicada e sinto uma necessidade de ajudar ela de alguma forma.
Vocês são todos bons e samaritanos. Todo mundo aqui é a galera dos
camaradas. Os parecidos.
Bom, resumindo, vocês fazem compras e vão encontrar com a Júlia.
Aí eu tô toda feliz, tô me sentindo a Julia Roberts, uma linda mulher. Tô toda empolgada vendo as roupas que eu acabei de comprar, as roupas boas que ele comprou pra mim. Ai, que lindo, obrigado, Eduardo. Isso é um amor. Eu tô bem distraído olhando as compras.
Tá.
Então, quando chegar, quando ele estacionar na prefeitura, aí eu vou me ligar, que tem que telefonar pra ela.
Então é isso aí. Então, chegou na frente da prefeitura.
Chega na frente da prefeitura. Ai meu Deus, deixa eu ligar pra Júlia. Eu pego o celular.
Ah, ela tem celular.
Tem.
Aí eu fico esperando.
Alô?
Alô, Júlia?
Oi?
Ah, sou eu, a Miriam. A gente se conheceu agora há pouco.
Oi, Miriam, fala, querido.
É, então, Júlia, o Antônio pediu pra gente entrar em contato com você caso precisasse de alguma coisa. E a gente tá bem aqui na frente da prefeitura. Será que você não pode sair um pouquinho e falar com a gente? Ou a gente entra aí?
Não. Não entra aqui. Já vou.
Tá certo. A gente tá num carro. Qual a marca do seu carro?
Meu carro é um Vectra Prata.
É um Vectra Prata.
Tá bom, pode deixar. Eu tô saindo. 5 minutos.
Beijo.
5 minutos depois, mais ou menos. Fala.
Então, Júlia, eu
sinto feliz, né?
Nós vamos precisar de fazer aquele servicinho. Eu não sei se o Antônio falou com você já.
O bar.
Isso, bar. Eu e o Eduardo estávamos conversando e a gente queria saber se tem alguma coisa. Algum histórico do bar, daquele local, alguma coisa que a gente deveria saber, que você tem acesso.
Olha, o que eu sei te dizer é o seguinte, um ano atrás, o que aconteceu foi que era um casal que era dono do estabelecimento, a mulher morreu num assalto, o marido dela deixou fechado durante um ano e quis reabrir, e não tá conseguindo não.
E você consegue pra gente uma planta do local?
Planta, sim. Acho que é mais fácil vocês se juntarem em cartório, mas eu não sei.
Ah, é. Eles dão um alvará no cartório, né? Não é isso?
Sim, é isso. Bom, a gente pode tentar ir no cartório pegar a planta. Talvez eu consiga pedir com jeitinho.
Tá carteirada.
Foi o que eu quis dizer, pedir com jeitinho.
É lógico, né? Aquela cara assim pra ela. Ah, e outra coisa, Júlia. O Antônio pediu pra você, se você souber, tiver algum contato, alguma coisa de algum local que eu possa ficar aqui. Porque, bom, eu não tenho onde me estabelecer.
Olha pra você, dá uma. Ele já falou comigo. Eu vou ter que pedir pra você só tomar cuidado com o que você estiver fazendo, pra não levar nenhum tipo de coisa junto com você, porque você vai ficar na minha casa.
Na sua casa?
É o jeito, por enquanto.
Que bom. Eu dou aquele sorrisinho amarelo. É, você pode me dar o endereço pra eu anotar aqui?
Dou sim.
Ó, obrigado, Júlio.
De nada.
Então tá bom. Acho que é isso, nós vamos pro cartório, então.
Pronto, se vocês precisarem de alguma coisa...
É, essas notícias antigas, esses jornais, a gente consegue aonde?
Vocês podem procurar um arquivo na internet, eu acho que tem. Ou vocês podem tentar ir até o jornal.
Bom, posso ver também no meu escritório se eu consigo alguma coisa. Eu imagino que não vai ter muita coisa porque a gente não trata desse tipo de assunto, mas pode ser que tenha alguma coisa.
Então nós vamos até o cartório, ver se a gente consegue essas plantas. Muito obrigado.
De qualquer jeito eu vou anotar aqui pra vocês o endereço do Vale Paraibano, que é nosso jornal local. Se vocês precisarem pessoalmente até o arquivo.
É, tá ótimo. Obrigado.
Júlia.
Oi.
Só mais uma coisinha. Última coisa. A gente precisa do endereço do cartório. Será que você tem? Eu não sei onde fica.
Ah, para, por um bom texto. Anota o endereço do cartório. Vocês precisam de mais alguma coisa?
Não.
Tchau.
Tchau, Júlia. Eu não vou pra lá.
E onde você vai dormir?
Não sei. Eu durmo na rua, se precisar. Eu não vou dormir no apartamento dela.
Como assim, você vai dormir na rua? Não, tá errado.
Não, eu não vou dormir. Não, eu durmo num hotel.
Você tem como pagar um hotel?
Eu tenho.
Eu chego pro um dos funcionários do caixa. Bom dia.
Bom dia.
Eu preciso de uma informação da planta de um estabelecimento. Aí eu pego a carteira, coloco na mesa. Preciso de uma certa urgência dessa informação.
Um oito. Ah, claro. Qual é o móvel?
Eu passo o endereço.
Não, só um momento, por favor. Pode ficar aqui do lado do balcão.
Obrigado.
Vê que um monte de gente olha pra você, puto da cara, porque tá mal tempo lá esperando. Mas ninguém fala nada, lógico.
Eu tô com aquela cara de sério, fechada, com a mão assim, todo orgulhoso.
Atendente volta com a planta, entrega pra você.
Muito obrigado.
Desculpa, mas o senhor pode levar. Se precisar, eu posso tirar a cópia.
Eu gostaria de uma cópia, então, por favor.
Tudo bem, toma. Pega de volta, vai tirar a cópia. Então,
todo mundo puto, né?
Toma, tudo olhando pra sua cara.
Pega a planta, preciso falar alguma coisa?
Não.
Tá bom, muito obrigado.
Nada.
Sai andando, sem olhar pra ninguém. Ótimo. Eu volto no carro. Eu cheguei no abri a porta da tá aqui.
Nossa, que ótimo. Ser policial federal ajuda bastante nas coisas, não?
Vou dizer que facilita algumas coisas.
Que ótimo. Eu olho assim a planta. É, dois andares, um andar.
Um andar só. E o andar tem um andar superior, mas é só administração. O ambiente do bar é no térreo. No andar de cima tem só um banheiro e uma sala, que é provavelmente um escritório.
A gente precisa então dar uma vasculhada na internet. Você sabe mexer bem com isso?
No celular, o que a gente precisa ver? Se tem alguma notícia?
É, sobre as notícias dessa, do que aconteceu aí.
Tá, bom, você na internet procura alguma coisa. Ou precisaria de algumas habilidades pra isso?
Precisa. Tem um em computação, tem?
Ah, eu tenho um em computação. Eu tenho 3 investigação, isso ajuda? 4,
ah, então.
3 e mais especialização.
Eu acho que é mais investigação do que usar o computador, sim. Mas assim, eu preciso saber primeiro o que, que você vai procurar.
Eu vou procurar por notícias naquele estabelecimento. Uhum. De repente pela região, notícias na região daquele estabelecimento pra ver se...
Todo homem. Estabelecimento, tá?
Aí, mais fácil. Tá, 4 investigação, pela especialização e 2 inteligência. Falta um dado. Então foram 3.
Você acha Bar Caravelas, que você descobre o seguinte: de fato, em uma noite do ano passado, houve uma invasão nesse bar, na madrugada. O que aconteceu foi que a senhora Carolina Arruda França, que era dona do local, foi baleada e morreu. O marido dela, Douglas Ferreira França, foi ferido, mas sobreviveu, e ele baleou um suspeito no local.
Carolina e Douglas?
E depois disso o estabelecimento foi fechado.
Pode ser que isso seja um de nós, né? Mas será que eles estariam com problema de fantasmas?
Se ele fosse um de nós, ele...
Teria dado um jeito já, né?
Uhum.
Vamos lá, então.
Ah, eu não quero ver fantasma de noite, é melhor a gente ir. Que horas são? Já tá na hora do almoço, não tá?
Uhum.
Vamos comer alguma coisa?
Caralho, velho, só come.
Mano, eu preciso ganhar peso. Era craqueira. Eu tô tão osso.
Então vamos almoçar. Vamos. Estamos indo até o escritório.
Você vai dirigindo até o seu escritório, você para na porta do prédio, te dá uma passagem normal.
Ok.
Você vai andando até lá.
Então você parando lá de fora e vai entrar a pé.
Sim.
Bom, que você vai entrando já, porque alguns vão olhando pra você que a gente reconhece. Sua parceira já chega e já fala: Edu, o que você tá fazendo aqui?
Aline Correia é uma jovem policial federal com faro aguçado. A parceira de Eduardo tem olhos e cabelos castanhos e usa um rabo de cavalo para deixá-lo fora do caminho. Ela usa um top claro comportado e calça jeans preta da cor dos sapatos. Ela põe as mãos na cintura e tem um olhar claro de preocupação.
Não, eu queria só me distrair um pouco, ficar em casa. É uma tortura muito grande ficar em casa sem fazer nada.
Não, mas você não pode trabalhar.
Não, deixa eu sentar só um pouco, deixa eu esfriar a cabeça.
Do que você precisa? Você tá de licença.
Se não chega com você aqui, ele vai mandar você pra casa agora. E eu não vou poder impedir ele. Eu queria só trabalhar no último caso que a gente tava vendo. Eu quero pesquisar. Eu tô muito curioso pra saber o que aconteceu com minha esposa. Preciso descobrir.
A gente tá fazendo tudo o que a gente pode. Prometo que assim que a gente tiver qualquer coisa, a gente vai passar pra você. Mas eu não posso deixar você ficar aqui dentro agora.
A gente tá no meio disso, tá?
É, você tava entrando na sua sessão. Sua mesa tá bem próxima de você.
Eu chamo ela de canto, eu chego pra Aline. Aline, eu realmente preciso pesquisar uma coisa, só que eu preciso que você acredite em mim.
Pode falar, Aline.
Na verdade, eu preciso que você confie em mim. Eu não vou demorar mais do que 20 minutos.
Ela para, olha bem pra sua cara. Fala aí. Presença e empatia.
Vocês, moleque.
Ah, tudo bem. Ela olha bem pra você. Eu vou segurar o chefe na sala. Rápido.
Muito obrigado. Passa um sorriso bem feliz pra ela.
Ela já virou as costas e foi cobrir a sua.
Eu sento no computador.
Uhum.
E tento procurar informações sobre a Júlia. O teu nome deles completo?
Não, claro que não. Vamos ser realistas. Quando que alguém viu o documento de alguém? Quando que alguém falou sobre o nome de alguém?
Mas ela trabalha na prefeitura, tá. Dela você consegue puxar.
Tá, então eu vou precisar sobre a Júlia.
Tá, então eu quero que você jogue aí inteligência e investigação. Menos um.
Nada.
Você tá lá mexendo, você procura, não acha nada. Ali vem andando a passos rápidos até você e fala assim: você precisa de alguém.
Fecha o computador. Levanta. Um cara de Pokémon fudido. Aí eu falo, obrigado, Arilho, pela ajuda.
Some, Dô. Vai dar um sorriso e volta pra ele.
Vou trabalhar. Vou pro elevador e tal. Volto pro carro.
Tá, você chega lá no carro, ela tá lá, assim, tá dando carro lendo um livro. Você não sabe de onde ela tirou.
Tem vários livros, às vezes eu compraria 5, 6.
Entra no carro e fala, não consegui nada.
Nada de. Nada dos dois?
Olha, a gente não tem o nome completo do.
O cara abriu o Google e escreveu Antônio. Antônio Canastra. Tipo...
É, Antônio Conselheiro foi eu.
Você descobriu que o sertão vai virar Mário, o Mário vai virar sertão. Ele deu uma revolta.
Eu descobri que ele deu uma revolta. O cara é sangue ruim.
Bom, a gente esqueceu de perguntar o nome completo do cidadão, né? A gente não sabe.
Bom, ele não deve não.
Mas a Júlia, eu tentei buscar como funcionário da prefeitura, mas ainda assim, pouca informação, não consegui encontrar nada. Não tem nenhuma informação além do nome dele.
Ah, tem o telefone.
O telefone tem.
A gente podia puxar com a companhia telefônica.
Sim, bom, eu não tive tempo suficiente de encontrar e eu já fui praticamente expulso do meu escritório. Eu acho que eu não consegui voltar lá.
Wits mais composure. Os dois.
Nada.
Não. Eu sou muito ruim, velho. Eu não tenho sorte com nada. Eu viro pra ele e falo: bom, eu fui numa livraria aqui perto e comprei uns livros que eu achei interessante. Dá uma olhada nesse.
Eu olho pra ela assim, pego o livro.
Ó, aqui tem exorcismos reais que foram feitos. E aqui tem um como se comunicar com os espíritos. É sobre uma mulher que se apaixonou por um fantasma. Parece ser bom. Mas é ficção.
Tá certo. Aí eu dou aquela olhadinha no livro e tal. Pensei, bom, você acha da gente ir pra lá, já que não resta mais nada pra gente?
Então tá bom, vamos.
Eu devolvo o livro.
Aí eu continuo estudando pra ver se eu acho alguma coisa útil.
Eu vou indo pro endereço.
Eu.
Então vocês chegam no local, uma vida um pouco movimentada, é uma porta de madeira, vocês estão lá do outro lado da rua.
Beleza. Eu vejo se tem câmera.
Tem uma câmera, né? Que a gente tá fora.
Aí eu dou uma cutucada. Eduardo, tem uma câmera ali.
Bom, eu olho pra câmera e preciso jogar uma pessoa aqui pra ver se...
Rola aí. Oh, beleza, sabe que tá desativado.
A câmera tá desativada.
Tá desativada? Agora sim. Ai,
que bom.
Consigo abrir a porta. Mas vai fazer barulho pra gente entrar, né? Chamar atenção.
Vai você primeiro.
Tá.
Eu vou com você, mas eu vou um pouco depois. Se de repente chamar atenção, mas a gente consegue disfarçar melhor.
Tá bom, eu acho que eu consigo ir sem ninguém realmente prestar atenção em mim. Tá bem movimentada a rua?
Não. Como ali é uma região de bares e esse tipo de coisa, agora não tá muito movimentado não, mas tem um prédio residencial à frente.
É. Eu vou usar o meu Stillness com o Shroud, que é pra poder andar sem as pessoas, sem chamar a atenção das pessoas. Pra poder abrir a porta do barco sem chamar a atenção.
Põe no outro.
Eduardo, será que não tem alarme?
Se tiver, cara, não vai ter nada que identifique o alarme, né? Porque não fica nada exposto.
Na planta teria?
Acaba... Não, claro que não. A situação é, tipo, não tem nada a ver com a descrição do imóvel.
Pode ser que eu abra e comece a tocar o alarme.
Bom, eu consigo ter com experiência própria se esse tipo de lugar geralmente tem alarme?
Tem, né? Todo estabelecimento comercial também.
Apesar de ele estar desativado, né?
Sim. Pô, no 50-50 aí. Vocês vão ter que arriscar. Saber que tem ou que não tem, assim. Não tem nem rolagem que eu posso pedir pra vocês fazerem, porque não tem nada que diria que tem um alarme.
Então, Eduardo, eu acho que não tem. Tá desativado, ninguém tá usando. Mas pode ser que toque, daí a gente vai ter que zoar dali.
Eu imagino que não tenha, vamos torcer pra que realmente não tenha. Se não,
tá. Vamos fazer o seguinte: deixa o carro ligado e as portas estancadas. Eu vou lá, eu abro a porta. Se tiver alarme, eu volto correndo, entro no carro e a gente vai embora.
Ok.
Tá bom?
Senão você só desliga o carro e entra.
Eu tô riscando de plasma aqui. É, dois sucessos. Então beleza, eu não tô sendo notada. Eu vou lá, aí eu saio do carro, atravesso a rua.
Você vê que na hora que ela desce, vai se mover. Se vai, começa a se mover em direção, você escuta um sussurro. Você vê a coloração dela ficar um pouco estranha.
Eu provavelmente tô respirando e fazendo o plasma ficar ao meu redor, né? Sim. Eu dou aquela respirada pra usar o poder. Vou até o lugar lá e abro com a chave.
Você não tem dificuldade em abrir com a chave?
E eu abro um pouco, sim. Só um pouco. E com aquele... Ai, meu Deus, vai tocar o alarme.
Você abre a porta. Tem um bafo de dentro do lugar. Como se eu tivesse fechado há muito tempo. Você até engasga um pouco.
Uhum.
Pelo menos som de alarme.
Nada.
Nada.
Ai, que bom. Eu vou deixar ele entreaberto. E vou entrar. E lá dentro, esperando ele.
Se vê.
Sai do carro, fecha o carro e vou atrás dela. O carro está perto. Quanto é?
Tá escuro.
Tá completamente escuro. Sem você não ver nada.
Eu ligo o celular. Tu?
Eu ligo o celular com o aplicativo da lanterna.
Você liga a lanterna. É um bar desativado. Vocês estão entrando num corredor, vocês vão lá. Quando vocês saem desse corredor, nesse corredor vocês vêem uma mesa pequena de recepção. Provavelmente era onde eles pegavam ingresso, entrada, eles entravam no bar.
Aham. Uhum.
E você continua andando, aí vocês veem um bar, se abre o local, e vocês veem um bar grande na lateral, algumas mesas de bilhar ao fundo, e uma janela com uma luz bem fraca lá no fundo.
Uma luz?
Uma luz, mas bem também fraca, que tá tampada.
Ah, tá.
Mas escapa um pouco da qualidade.
Eu vou liberar minha visão de sim. Eita.
Não, você não precisa liberar, tá sempre liberado.
Ah, mas normalmente eu tenho que bloquear ela, né?
Então, mas você bloquear ela é um esforço constante que você tá fazendo.
Ah,
então
tá.
Não vale a pena.
Ah, entendi. Eu olho e procuro ver se tem algum espírito, alguma coisa lá dentro.
É, eu também tô procurando. E
tem uma escada, tá lá no lugar, desculpa, eu esqueci de mencionar.
Eu imagino que a energia esteja desligada no lugar, né? Mas eu procuro interruptor.
Você encontra o interruptor, mas ele não funciona.
Por quê? Eu vou perto do caixa. E vou olhar no chão do caixa se tem alguma coisa.
O seu braço começa a arrepiar. Essa espinha começa a arrepiar, você sente um calafrio.
Você sentiu isso, Eduardo?
Isso que é. Eu fui na direção dela.
Eu senti um calafrio bem aqui. Bem. Bom, aqui é o caixa, é onde provavelmente eles foram baleados.
Eu olho perto do caixa, tento achar que encontrar alguma coisa.
Eu ponho o ouvido assim no chão. Uma respiração?
É.
Tô ouvindo uma respiração.
Você sabe que eu sou companheiro.
Cuidado!
O que você ouviu?
Aí eu pra minha costa. É. O companheiro pediu pra termos cuidado.
Bom, eu falo pra ela, tem essa escada, a gente pode ver se a gente encontrou alguma coisa lá. Vamos ver lá em cima o que tem.
Tudo tá em perfeito estado pra funcionar, só tá tudo tampado, né? As mesas de bilhar estão tampadas, as cadeiras elas estão guardadas, mas não tem nenhum sinal de destruição, nenhum sinal de nada.
Então, Eduardo, a gente tenta fazer contato, falar alguma coisa, que viemos em paz...
Não sei como a gente faz isso.
Eu não sei. Será que eu simplesmente falo? Como era o nome mesmo da pessoa? Da falecida?
Teve duas falecidas no local, porque a mulher morreu e o suspeito também.
A falecida é a Carolina, mas eu não lembro o nome do suspeito.
A Carolina, estamos entrando, viemos ajudar vocês. Bom, vamos dar mais uma olhada então?
Vamos dar uma olhadinha, vamos ver lá em cima, já que a gente não achou nada aqui embaixo. Sobe a escada. Carolina!
Bom, você começa. Você tá lá no dia inteiro, você começa a subir a escada. Você dá de cara com o soldado. Ela olha pra você e faz o desespero da escada.
Eu trombo nele assim, sem querer. Que foi, Eduardo?
Minha companheira acabou de aparecer, mas não me falou nada, só deu uma olhada estranha.
O meu companheiro falou pra termos cuidado também. Será que tá acontecendo?
Tá. Não tá legal a situação. Vamos ver, né? Vamos ver o que tá acontecendo.
Eu seguro no braço dele assim. Tô com medo, Eduardo.
Não, fica tranquilo.
Aí eu vou andar assim também, ó. Continuar.
Vocês passam pelo espelho da escada, enfim, você percebe que a temperatura vai caindo. Vocês começam a se incomodar com o frio.
Nossa, que frio.
Quando você fala não é pra ter um frio, você vê que tá saindo a cor da sua vida. Você
consegue abrir essa porta?
Eu não quero abrir essa porta.
A gente não veio aqui pra nada. A gente precisa resolver isso de alguma forma.
Eu respiro fundo. Fecho o olho, põe a chave no lugar. Abro e vou pra trás dele. Tá destrancado.
Você não abre a porta, só destrancou.
É.
Mas eu, com cuidado, devagar, eu abro a porta. Porque não tem.
Você vai abrir a porta. Abre com tudo.
Cara, tá tudo bem?
Eu acho que tá tudo bem. O que tá acontecendo? Tem alguém. Alguém tá escondido aí?
Eu não consegui ver ninguém.
Eu fico procurando assim como lidar um fantasma. Eu não entendo nada, eu não entendo nada de fantasma. Mas
eu não vi ninguém passando.
Maldito Antônio.
Eu paro e penso, eu preciso abrir essa porta, eu preciso descobrir o que tá acontecendo com a mulher. Aí a porta tá continuando destrancada, eu tento abrir. Brasil.
Bateu, né?
Carolina, a gente só veio tentar te ajudar.
Você vai passando a lanterna e você vai vendo uma mulher de vestido preto, um colar de ouro, sangue escorrendo do peito dela e do rosto. Ela tá parada, olhando pra vocês.
Carolina?
Carolina? Nós viemos ajudar.
Tá parada, olhando pra vocês, não tem nada. Dá um passo pra frente e assim, vocês. Dois, três, tá na sua cara.
Caralho! Eu caí.
Bateu na escada.
No impulso, eu fui correndo também, mas aí ela caiu, parei.
Na hora que ela caiu, você viu?
Ai. Eu ajudei ela a levantar e fiquei olhando pro fantasma.
Você vai ver onde ela tá caindo, vai até ela, vai acudir ela, e você olha pra trás e você não vê nada.
Eu vou ver se ela tá lá ainda.
Eu tô com muito medo.
Saiam da minha casa!
Carolina, a gente só quer ajudar você.
Saiam da minha casa!
Eu acho melhor a gente sair. Eu acho melhor a gente voltar depois.
Esse podcast foi produzido e editado de forma independente. Para a continuação desse episódio, acesse crônicasdementes.com.br. Confira também nossa leitura de e-mails todas as quintas.